Tristeza, sofrimento e alegria. A pergunta antiga: por que coisas ruins para a gente boa? O Rabino David nos ensina que não existe um mal absoluto, mas sim um bem oculto. Ele nos conta o poder do pensamento positivo.
Boa noite para todos. Os nossos sábios nos dizem que quando Moisés foi lá em cima para receber a lei e ficou 40 dias e 40 noites nas alturas, Deus mostrou para ele várias cenas do futuro. Mostrou para ele quem seriam os líderes, quem seriam as pessoas importantes, menos importantes. Mostrou várias cenas do futuro. Houve uma cena que Deus mostrou para ele, que é a seguinte cena. Tem um rio bonito, com um gramado do lado, e tem um homem que vem e que deita perto do rio com uma sacola cheia de dinheiro. O homem foi embora, deixou a sacola, esqueceu ela. Vem um outro e deitou lá. Ele percebeu que tem uma sacola cheia de dinheiro. Roubou, pegou, foi embora. Vem uma terceira pessoa e deitou lá. De repente aparece o primeiro que percebeu que ele está sem a sacola. Ele volta e ele pergunta ao homem que está deitado: onde está a minha sacola? O outro não está sabendo de nada. Onde está a minha sacola? E no momento de raiva, ele tira uma faca e mata ele. Disse Moshe para Deus: isto é justiça? O que está acontecendo? O homem foi deitar lá e de repente morre. Disse Deus: agora vou te mostrar a primeira fase desta história. Você somente viu o segundo tableau. Vamos ver o primeiro tableau. Havia um pai, pastor, que todas as economias dele, ele estava andando com elas no bolso, numa bolsa, andando com seu filho, único herdeiro. E, de repente, chegou um ladrão, um homem, um assassino, matou o pai na frente do filho. O filho tremeu, o ladrão pegou a sacola e foi embora. Mas de repente ele percebeu que havia um homem em cima de um cavalo que viu toda a cena. Este homem ficou complacente, ele viu a cena, não fez nada. O ladrão se assustou, o assassino deixou cair a bolsa e foi embora fugindo. E o outro pegou a sacola. Este primeiro que foi deitar lá era este homem que estava acima do cavalo. Não era a bolsa dele, ele deixou ela lá. O segundo que foi deitar no gramado era o filho do pastor, o herdeiro legítimo. E o terceiro que foi deitar lá era o assassino que merecia a morte. O assunto de hoje à noite é bastante apaixonante, bastante interessante, até bastante conflitante, mas é tudo exceto fácil. Temos que admitir que o assunto de hoje é um assunto bastante difícil. E por isso gostaria de esclarecer que nós vamos tentar esclarecer certos pontos, tirar algumas dúvidas. Nós não pretendemos tirar todas elas, porque o assunto de hoje é uma velha e antiga pergunta que data desde a época de Jó. Mas vamos tentar esclarecer alguns pontos. A depressão, os nossos sábios dizem que é a pior das coisas que existem. A tristeza, interessante que não há proibição no judaísmo sobre tristeza. Se você analisa os textos, tem 365 proibições, não tem nenhuma delas que diz não pode ficar triste. Mas os sábios dizem, não tem nenhuma que proíbe a tristeza, mas a tristeza pode induzir as 365 proibições. Havia um grande sábio até que disse, uma vez, que a nossa má inclinação, porque todos nós temos uma boa inclinação, uma má inclinação, o dilema que todos nós vivemos a cada instante, nossa má inclinação está mais interessada na depressão que vem depois do pecado e do erro, que no próprio pecado. Vocês estão ouvindo isto? Isso é interessante. Há alguma coisa que nos impura a fazer erros. E tem coisas que nos estimulam a fazer coisas boas. Esta coisa que nos impura a fazer os erros, que se chama de vez em quando Yetzer Hara, Yetzer Hora, a mal inclinação, está mais interessada na tristeza e na depressão que virá depois que no próprio ato mal que nós vamos fazer. Quando um judeu acredita, como nós comentamos já na aula passada, que há um Deus, um Criador, e que não existe realmente uma natureza independente que está mandando por aqui, mas atrás de tudo há uma divina providência, há a mão de Deus atrás de cada coisa que acontece. Neste caso, ele sabe que não há coisas que são por acaso. Não há coincidência. E mesmo quando acontecem coisas erradas e ruins, adversidades, dificuldades, apertos na vida, o homem crente sabe que atrás disto tem alguma coisa. Tem Deus. E Deus não pode ser mal. Ni'iti lo tetze haraot, diz Deus. De mim não sairão coisas mal. Aparentemente pode ser mal. Mas a longo prazo, o homem verá que as coisas não são mal. Isto quando o homem acredita. O homem que cai na tristeza, o homem que cai na depressão, o que que acontece? Tem duas possibilidades. Ou ele realmente não acredita que atrás desta adversidade, desta dificuldade que está ocorrendo, tem Deus. Isto é uma possibilidade. Ou ele não está contente com o que Deus faz. Ele acredita que tem Deus, mas ele não está contente. A fé que realmente Deus não pode fazer uma coisa mal absoluta. É atrás de cada ato há uma coisa boa, é uma fé difícil. Eu concordo com vocês todos que é muito mais fácil ver isto nos livros que na prática. Mas vamos tentar analisar e entender um pouco melhor por que não a tristeza e como encarar as dificuldades, os apertos. Havia um hassid, um homem, que ele estudou com um judeu. Deve agradecer para Deus tudo o que acontece na vida. E deve mesmo em momentos de dificuldade, momentos de aperto, ele também não pode perder a fé. Ele não entendeu como é possível. Quando uma pessoa passa dificuldade, se perde, a pessoa entra em depressão. Ele foi ver o mestre dele. O mestre se chamava o Magid de Mezrich, era um grande, grande mestre. O que que acontece? Melhor desconectar o telefone. Tira do da. Ele foi para o mestre dele, o Magid de Mezrich. O Magid de Mezrich disse para ele, olha, a tua pergunta, como um homem pode não perder a fé e ficar crente ainda com dificuldades e tudo isto, vai no meu aluno Zushe. Ele vai te explicar isto. O Hassid pensou, Zushe deve ser um rabino de muito porte, alguma coisa. Onde que ele mora? Numa pequena cidade lá na Europa, em Anipol. Vai lá e você encontrará a solução. Ele foi para Anipol, tendo certeza que o Zushe deve ser lá o rabino da cidade, um sábio grande, que vai poder explicar para ele esta dúvida. Chegando lá, ele perguntou ao Zushe. Até que finalmente falaram para ele, ele mora na rua A, na rua B, lá das favelas, bem nos bairros, no fim da cidade, onde tem estes lugares assim, bem, bem ruins. Ele chega lá, o que que acontece? Ele está vendo na frente da porta crianças brincando, roupas rasgadas, sem sapatos. A casa estava caindo em pedaços, chovendo dentro. Aqui mora o Zushe? Estranho, o Reb Zushe? Ele finalmente entrou na casa. É uma cena que não dá nem para descrever o que viu lá dentro. E finalmente ele vê um velhinho lá sentado, estudando. Falou, você é o Reb Zushe? Falou, sim. Falou, escuta, eu tenho uma pergunta que o Magid de Mezrich mandou perguntar para você. Falou, para mim? Estranho. Fala a tua pergunta, se ele mandou, o que eu posso fazer? Ele falou que ele tem uma pergunta, que quando um homem passa dificuldade e apertos, em momentos difíceis, a lei diz que ele não pode perder a fé. E realmente não estou entendendo. Foi perguntar isso para o Magid de Mezrich e ele falou que eu deve consultar você. Lúcio falou: não estou entendendo, eu nunca passei dificuldade, nunca teve problemas deste. Eu não sei o que significa o aperto, eu não sei o que significa a adversidade, eu não sei, eu acho que está com o endereço errado. Quando o Hassid ouviu isto, ele falou: muito obrigado, eu já entendi a resposta. Ele voltou para casa. O que significa? Vamos analisar esta história 2 minutos junto. Este homem estava passando dificuldade, vamos enganar. As coisas dependem de como você encara ele. Ele não estava vendo dificuldade. Este homem estava enxergando já. Isto é um nível muito elevado. Não é dado para qualquer um. Mas ele estava enxergando dentro da dificuldade. Já estava enxergando coisas boas somente. Não sei, eu nunca tive este problema, ele falou. Este problema não é comigo. Por favor, consulta outro. Este problema não é comigo. Os nossos sábios nos dizem que havia no Talmud 2 pessoas... com histórias diferentes que eu gostaria de comentar com vocês, mas elas são de base para nosso assunto. Um se chama Rabbi Akiva e outro se chama Reb Nachum. Rabbi Akiva, ele tinha o costume de dizer, cada vez que acontecia uma coisa errada, tudo que Deus faz, para o bem. Assim ele falava. Colma David Rahmana letava. Era o costume dele. Nachum, ele tinha outro costume. Nachum, ele falava Gamzu letova. Isso também para o bem. Como o costume oriental diz, cola cavalo toda. Claro, isto também, pro bem. A tal ponto que as pessoas chegaram a chamá-lo Nachum Ish Gamzu. Ele falava tanto Gamzu, 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 também pro bem, também pro bem. Todo mundo chamava-lo Nachum, o homem do também. Nos conta o Talmud 2 histórias significativas. Rabbi Akiva uma vez foi viajar. Ele queria se hospedar numa cidade. Ele entrou pro primeiro e falou: você não. Entrou no segundo para se hospedar, não receberam ele. No terceiro, cada vez que recusavam a hospedaria para ele, a hospitalidade, ele dizia: tudo que Deus faz é bem. E assim começou a ficar tarde, já era noite, meia-noite, ele passou por todo mundo, ninguém queria recebê-lo. O grande Rabbi Akiva, imagina uma cidade de pessoas perversas, infelizmente, e ninguém recebeu ele. Aí ele falou: tudo bem, tudo que Deus faz é bem. E o cara foi, plantou a tenda dele no meio do mato, ele acendeu a velinha dele, que ele tinha para estudar a Torá, colocou o galo do lado, para acordá-lo de manhã cedo, e continuar a jornada dele. No meio da noite, veio um vento, tirou a vela, veio um leão, comeu o galo, e realmente ele ficou desesperado, e sempre dizendo, Gamzul Torá, isto também para o bem, tudo que Deus faz para o bem. Não passou muito tempo, ele está ouvindo de manhã cedo, muito barulho, ele está olhando, ladrões entraram na cidade, aprisionaram toda a cidade, sem exceção nenhuma, todo mundo está sendo aprisionado. Ele começou a ver como essas pessoas estão sendo levadas em captividade. Ele começa a pensar: imagina se havia meu galo fazendo barulho aqui no mato, imediatamente iam perceber onde eu estou. Imagina minha vela acesa. E assim ele começou a perceber: isto também é problema. Isto é uma história. Não é igual à segunda que estou lhe contando. Nachum, uma vez, foi escolhido pelos sábios para ser o representante dos judeus em Roma. Havia decretos muito fortes contra os judeus. E ele foi como representante lá para Roma para tentar amenizar, para tentar eventualmente até anular esses decretos. A comunidade judaica em Israel preparou uma caixa com muitos diamantes e pérolas, pedras preciosas, para dar de presente para o imperador. O que acontece? No meio do caminho, ele se hospedou num albergo. E lá o dono do albergo era bastante vivo, viu que a caixa é pesada. E não hesitou, à noite, passou a mão, rápido, trocou a caixa e colocou areia, terra, alguma coisa pesada também. E no meio do caminho, Nachum está percebendo que não tem mais pérolas, nem pedras preciosas, mas terra. E disse Nachum, Gamzu Letová, isto também para o bem. E não hesitou, continuou. Ele chegou até o imperador e pediu o que lhe pediu. Ele entregou a caixa de presente. O imperador abriu a caixa e viu terra. Falou: que ofensa. Que ofensa. Para mim, o imperador se está me dando uma coisa deste. Ele ficou extremamente chateado. E ia imediatamente mandar prender o Nachum. Quando de repente, um dos soldados dele, sem dúvida um anjo por trás disto, dizendo para o imperador:
Talvez esta areia não é qualquer areia. Afinal, os judeus não são bobos mandar de Jerusalém para cá um pouco de terra. Que povo inteligente. Talvez esta é a famosa areia que Abraão Avinu usou na luta dele. Há um midrash que diz que Abraão Avinu, numa das lutas dele contra os cinco reis lá, jogou terra para cima, caíram flechas e armas e munições e acabou a guerra, ele ganhou tudo. Eu falo, tá certo, alguma coisa tem cabimento. Puxa, mandar terra de Jerusalém é um pouco estranho. Como os romanos não faltavam guerras para eles, mandaram esta areia numa das frontes e deu certo, funcionou. Claro que Nahum conseguiu tudo o que ele conseguiu e voltou lá o nosso Nahum Shigamzu. Se a gente analisa bem, há uma diferença entre estas duas maneiras. Rabbi Akiva, ele dizia tudo o que Deus faz para o bem. Só que Rabbi Akiva percebeu muito tempo depois, muito tempo relativamente, somente depois que ele percebeu, quando ele abriu os olhos e viu a caravana de prisioneiros. Agora estou entendendo que há alguma coisa boa atrás disso. Nahum, na história dele, o bem estava no momento. Já quando era areia, já era bom. Vamos pegar dois exemplos para entender isso melhor. Quando um homem passa uma operação, um homem tem que passar uma operação difícil. É um momento realmente de muita aflição, muita tensão. Mas ele sabe que tem que fazer isso. O que acontece? Ele está pronto a fazer isso, ele se coloca na mesa, ele paga ainda o médico. Ele tá, porque ele sabe que depois será melhor. Vale a pena de vez em quando remover, retirar uma infecção, o que seja, para poder depois ter saúde e assim diante. Isto é o exemplo de Rabbi Akiva. A bondade divina, ela emerge, ela aparece somente mais tarde. Existe um outro exemplo. Estou andando na rua, eu estou ouvindo uma criança chorando, um neném realmente berrando. Berrando muito. Parece que a criança está sofrendo, alguém está fazendo uma coisa para ela. Eu resolvo olhar, me levanto um pouco, olho na janela. O que estou vendo? Uma mãe sentada com o neném, tentando enfiar a papa, tentando enfiar, na verdade, a comida dentro da boca da criança. O que acontece? A criança é pequena. Ela não está sabendo o que está sendo feito. A colher incomoda e ela está chorando. Mas, na verdade, o que a mãe está fazendo neste momento é uma coisa boa e benéfica para a criança. Só que a criança é pequena, ela não percebe. Mas dar de comida para uma criança é uma coisa boa. Só existem certas coisas que são boas no momento. Só tem que enxergar, tem que amadurecer. A criança não percebe, ela chora. Muitas vezes falta para nós amadurecimento para poder enxergar quão bom estava a coisa. E tem certas coisas que realmente no momento elas doem. Elas são difíceis. Mas depois, muito tempo depois, aparece como a coisa estava boa e certa. E tudo depende de quanto que a gente entende realmente do que está acontecendo. Por isso, voltando a esta operação que eu disse, o exemplo. Imagina um homem do norte, um destes índios, que nunca viu uma coisa deste. Ele entra pela primeira vez em São Paulo, direto para o Einstein, na sala de operação. Ele está vendo cinco pessoas vestidas de verde, todos com o rosto camuflado. Um está com uma cera, o outro está com uma seringa, e um está cortando, o outro está enfiando. E o cara está na mesa gritando e berrando. Este homem está vendo isso pela primeira vez. O que ele vai pensar? Aqui é uma banda de assassinos. Isto são homens, na verdade, sem escrúpulos. Isto são homens extremamente perigosos. Olha o que eles estão fazendo com o paciente. Este homem não está sabendo que esta perna está sendo infectada. E que o próprio paciente está pedindo, por favor, retira. Por quê? Porque ele tem somente uma parte da imagem. Ele não está enxergando que tem uma outra parte do tablô, como Moshe Rabbeinu, o maior de todos. Também não entendeu onde está a justiça divina. Somente quando Deus mostrou para ele a outra parte da imagem. Isto acontece muito na nossa vida. Muito, mas muitas vezes a gente tem coisas. Quem não conhece esta história do avião? O ano passado, a tragédia do avião, que Deus nos livre, que houve lá em Chicago, 15 minutos depois que levantou o voo, explodiu o avião inteiro. Havia uma pessoa, os jornais comentaram, que ele chegou lá com a passagem marcada. Tudo acontece de vez em quando. The plane is overbooked. Não tem lugar. O cara xingou. O cara amaldiçoou todas as peças. Ele falou, como eu paguei? O que é isto? Ele, na verdade, virou uma fera. Mas não havia lugar. 10 minutos depois, ele estava beijando todas estas aeromoças e agradecendo a Deus. Olha, passou só 15 minutos. Nada mais. Ele começou a ver que tudo isto, na verdade, era a mão divina. Ele agradecendo, beijando este momento que ele não pegou o avião. Isso, mas isto é verídica, estou lhe contando. Mas isto acontece na nossa vida 1000 vezes. Que a gente ficou chateado, não comprei, na verdade, tal terreno, e tal apartamento, e tal negócio. Depois 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não era tão bom terreno, não. Este negócio não era tão negócio como eu pensei, não. E assim em diante. Obviamente, nós estamos muito mais no caso de Rabi Akiva, que a gente enxerga as coisas depois de muito tempo. Nachum Ishgamzo, o primeiro que eu disse, o Reb Zusha, que ele era um tzadik muito grande, ele já no mal, já no aperto, já na adversidade, ele estava vendo a mão divina. Para isto, precisa se sobrepor a um plano mais elevado. Conclusão. Não existe vítimas da natureza. Isso não existe. Tudo tem uma mão divina. Depende muito de quanto a gente acredita que Deus está atrás disto. Mas se a gente acredita plenamente que Deus está atrás disto, aqui não há um mal absoluto. Há um bem. A gente não está enxergando ali. Nós não estamos maduros. Nós não estamos entendendo de tudo. E não dá para entender, na verdade. Imagina uma pessoa uma vez entrou numa sinagoga. Ele estava de viagem e resolveu este Shabbat, como acontece muitas vezes com uma pessoa que está de viagem e resolve ir na sinagoga. Normalmente o ano inteiro não vai, mas estava de viagem, resolveu, vai passar lá e entrar na sinagoga. Entra na sinagoga, ele está vendo uma coisa estranha, a hora da leitura da Torá. Está sendo chamado um daqui, depois um daqui, depois um daqui, depois um daqui, um daqui. Ele estranhou. Depois da leitura ele foi para o Shamosh lá e falou, escuta, eu não acho certo, na minha sinagoga há uma certa ordem. Primeira semana se chama toda esta fileira aqui. A segunda semana toda esta aqui. Terceira semana toda esta aqui. Assim cada um tem a oportunidade de subir no Sefer para ser chamado na Torá. Você acha o Shamosh que não era muito inteligente também, mas fala, escuta, quando você chegou? Falou ontem. Quando você vai embora? Amanhã. Uma semana, um dia que você está aqui, você quer entender todo o nosso sistema? Na tua sinagoga o sistema é assim. Na nossa sinagoga o sistema é assim. Cada um tem sua maneira. Nós estamos aqui para um fim de semana. 70, 80, 120 Deus nos dá. Há muita coisa ao redor aqui. Estamos esquecendo. É uma peça de um puzzle. Como se chama um puzzle? De um quebra-cabeça de 5000 peças. A gente quer já entender tudo. Há reencarnações de almas, como falamos na vez passada. Há um plano divino. Há 1000 coisas atrás de tudo isto. A gente, de repente, quer entender tudo. Por quê? Como? Como Deus fez isto? É um plano divino complexo. A gente não pode entender em 70 anos de vida um plano complexo de milhares de peças. Os nossos sábios nos dizem que houve no judaísmo 10 martírios grandes na época dos romanos. Talvez vocês ouviram falar deles. Um deles foi Rabi Akiva. Teve uma morte terrível, trágica. Dizem os grandes cabalistas que esses 10 martírios são os 10 irmãos de José que mandaram vender José. Assim, nós não entendemos tudo o que acontece. A primeira coisa, o homem tem que se conscientizar que ele é pequeno. Quando ele se conscientiza que ele é pequeno, e que ele não enxerga tudo de uma vez, e que atrás de cada coisa tem Deus, automaticamente a atitude muda. Agora, obviamente, há certas coisas que o homem não pode realmente entender que são boas. Há certos acontecimentos que não entram na cabeça. Esta pergunta é antiga. Os nossos sábios no Talmud dizem que Rabi Yoshua ben Levi, ele encontrou um dia Eliyahu Hanavi, Elias o profeta. Ele pediu para ele, por favor, eu gostaria de lhe acompanhar um dia só para ver o que se faz durante um dia. Ele falou, você não vai entender, não me enche, o cara encheu. Falou, tudo bem, você pode me acompanhar, mas com uma condição. Você não faz pergunta nenhuma. Você não faz pergunta nenhuma, você pode me acompanhar. O Rabi Yoshua ben Levi concordou. Acompanhou. E de repente eles estão indo se hospedar numa casa muito pequena, humilde. Um casal de velhos recebeu eles muito bem. Uma velhinha saiu, deu para eles o leite da única vaca que eles tinham. E recebeu eles, e eles comeram. Eles, tudo beleza, realmente uma hospitalidade maravilhosa. De manhã, Rabi Yoshua ben Levi está vendo como Eliyahu Hanavi está rezando e pedindo a Deus que a vaca do casal morre. A vaca do casal, a única fonte de sustento. O cara não entendeu. Mas ele prometeu que ele vai ficar quieto. Eles vão num outro lugar onde que eles foram muito mal recebidos. Uma casa enorme, uma mansão. E o homem nem queria deixar eles entrar, finalmente deixou dormir. E não ofereceu nada, absolutamente. Gente que não entende nada da hospitalidade. E havia lá, no meio da casa, uma parede meio frouxa, meio fendida, com uma fenda. E de repente, a gente está vendo, o Rabi Yoshua ben Levi está vendo como Eliyahu Hanavi está pedindo a Deus: por favor, veja que esta parede se fecha. E que a parede não cai, que ela seja bem, bem forte e bem, bem estranho. E assim, outras cenas, não vou me prolongar na história, numa outra cidade, onde ele foi recebido como um rei. Muito bem. O Eliyahu Hanavi está rezando para a cidade ter um líder. E de repente, numa outra cidade, onde eles foram recebidos muito mal, nem deixaram deitar. O Eliyahu Hanavi está rezando e pedindo a Deus, por favor, que toda esta cidade se torne líderes. Estranho. Até que ele não aguentou mais, ele falou: escuta, eu não vou mais com você, mas por favor, pelo menos estes casos me explica o que aconteceu por aqui. Disse Eliyahu Hanavi para ele: olha, eu vou te revelar um pouco das coisas. No primeiro casal que nós fomos, esta velhinha era o dia reservado para ela falecer. Era o último dia da vida dela. Eu vi isto, enxerguei. Eu pedi a Deus que uma mulher tão boa, vamos tentar trocar, inverter, que ela perde a vaca, mas que ela continue vivendo por muitos anos. No segundo casal, eu percebi que há um tesouro escondido na parede, com muito ouro e muita prata, mas esse casal não merecia. Eu pedi a Deus, por favor, mantenha esta parede em pé. Na cidade que eu abençoei com muitos líderes, não é uma bênção. Quando uma cidade tem muitos líderes, a pior coisa que pode acontecer. E na outra, é assim. A história nos mostra que muitas vezes os nossos olhos não enxergam realmente a realidade aparente que nós temos na frente dos nossos olhos. Há certos casos que são difíceis a acreditar que pode haver bem atrás deles. Um deles, sem dúvida, quando tem um momento mal na vida, tudo bem, é um momento da adversidade, a gente passa em cima, pega a força, entende que há alguma mensagem e vamos entender depois. E o que, que acontece com uma pessoa que sofre a vida inteira? E o que, que acontece com uma pessoa que tem uma doença crônica? E o que, que acontece com uma pessoa que morre deste problema? A morte? Aqui nós temos que voltar um pouquinho à palestra anterior. Para aqueles que realmente a morte acaba tudo, a vida é isto que tem aqui e não tem mais nada, é realmente difícil. Mas quando um homem acredita que há algo após isto, como nós comentamos, que há um mundo inteiro, que a morte é o nascimento da alma, a alma começa a bluir, a começa, na verdade, a florescer, que é um outro mundo. E talvez um mundo muito melhor, um mundo infinito, é outra coisa. Eu não estou tentando, como disse já na semana passada, dizer que a morte não é algo trágico e triste. Obviamente que é, e o judaísmo encara a morte como uma coisa triste, há leis de luto. Mas eu volto a dizer, a morte não significa o fim. Nós judeus acreditamos que há algo após a morte. Isso me lembra uma história. 60 anos atrás, na Rússia, desculpa que a gente está ilustrando com muitas histórias, mas de vez em quando uma história é melhor até que a própria palestra. 60 anos atrás, o Rebbe de Lubavitch na Rússia, o anterior, foi preso por espalhar o judaísmo. Na clandestinidade, na época de Stalin, era um momento muito difícil. E os russos prenderam ele, a NKVD, na época KGB da época, e bateram e fizeram um interrogatório muito difícil, tentando ver que ele solta, que ele conta onde que são as escolas clandestinas, os shohatim que ele mandava, e os rabinos, os ensinantes, porque havia uma rede inteira. E o Rebbe não contava nada. Até que um dos generais ficou muito nervoso e tirou um revólver e colocou o revólver aqui e disse para ele o seguinte: este brinquedo já fez falar muita gente. Tenho certeza que fará você mudar de opinião também. E deu uma pequena apertada assim com o revólver. Sem nada, sem menos, o Rebbe respondeu para ele o seguinte: este brinquedo, ele assusta a pessoa que acredita em dois deuses e um mundo. Mas quem acredita em um Deus e dois mundos, não tem medo deste brinquedo. E isto é a resposta nossa. Quando se trata de uma coisa trágica, contínua, constante, é difícil. É verdade. Mas nós não podemos esquecer. Isso é uma fase. É uma fase pequena. A vida não termina aqui. Há muita coisa depois. Nós estamos somente vendo realmente uma parte pequena do que está acontecendo. Uma das perguntas que se pergunta também muitas vezes é: o que, que acontece se a morte foi causada por um outro indivíduo? Ou se a coisa trágica, a dificuldade, foi consequência de uma outra pessoa? Uma pessoa roubou o outro. Uma pessoa matou. Rubem matou Simão. Neste caso, também tem que falar com a divina providência. Realmente aqui há a mão divina atrás, há um plano, há alguma coisa boa. Dizem os nossos sábios uma coisa interessante, que mesmo uma coisa causada por um outro, também há realmente um cálculo divino atrás disto. E a pessoa que foi roubada, há motivos. Eu não estou usando a palavra merece ou não merece, porque a contabilidade está no quinto andar e nós não entendemos da contabilidade divina. Mas há um motivo por que aconteceu. Agora, se há um motivo, isto não retira absolutamente nada que a pessoa que causou isto, ele será julgado também, porque ele fez isto com livre-arbítrio. A pessoa que mata ou rouba, estupra ou faz um hold-up, não importa. Esta pessoa que fez isto, sem dúvida nenhuma, ele fez isto por livre-arbítrio. Foi uma escolha dele, ele será castigado. Mas se aconteceu com tal pessoa que lhe foi roubado, também há um motivo divino, o qual nós não sabemos exatamente neste momento, mas há também. Não há nada que foge ao plano divino. Não existe coincidência. Se dentro de cada coisa mal há uma coisa boa, por que que Deus oculta isto? Aqui surge a pergunta essencial, após ter explicado todas estas... Por que Deus te oculta o bem? Por que ele não pode mostrar diretamente? Ele mostra o bem. Precisa ocultar isto. Mostra! De vez em quando, um pai brinca com seu filho. Ele se esconde do filho. Eles brincam, isso é um tipo de brincadeira. E após alguns momentos, o filho procura o pai e acha ele, e há uma alegria. Deus faz isto conosco também. Deus está querendo que a gente o procure. Havia certas épocas quando Deus se mostrava para nós. Hoje, ele quer que a gente o procure. Realmente, no início da nossa trajetória, da nossa história, a gente vê muitas vezes como Deus aparece e se mostra, ele faz um milagre aqui, um milagre lá, e está chovendo pão celeste, e o mar se abre aqui, e floresce deste lá. Beleza. Isto é como um namoro. Há um certo momento quando o noivo levanta o telefone todo dia e liga para ela. Mas há um certo momento que ele se enche um pouco, ele quer ver se há reciprocidade, se há retorno. Hoje Deus está querendo ver se nós... Hoje Deus está querendo ver se nós respondemos, se nós o procuramos. E o que dói mais é quando a gente não procura. Se conta deste mesmo Maguid de Mesrit que eu mencionei antes. Se conta uma história interessante, que uma vez o filho dele veio chorando para casa. O pequeno filho, seu pai perguntou para ele, o que aconteceu? Ele falou, nós ficamos brincando, esconde, esconde. E eu era a pessoa que tinha que procurar. De repente, eu estou me virando, todo mundo foi para casa. E o menino estava chorando. Quando o pai do menino viu isso, ele começou a chorar. Ele chorou muito. O menino perguntou para o pai, por que está chorando? Falando, a mesma coisa está acontecendo com Deus. Deus se esconde e nós fomos todos para casa. Ninguém o procura. Deus quer que a gente o procure. Por que, que Deus se esconde tanto? A nossa literatura está dizendo, Atakel Mistater. Deus, você é um Deus Mistater. Mistater significa que se esconde. Como Deus está dizendo, Anohi Astir Astir. Deus está se escondendo. Por que isto? A resposta a isto já mencionamos um pouco semana passada também. Tem um verso que diz, Ki menase Hashem Elokechem Etchem. Deus está lhe testando para ver quanto vocês estão dedicados. De vez em quando Deus está testando a nossa lealdade, a nossa dedicação, quanto, how much we are committed, quanto a gente está dedicado à causa. E realmente o aperto, a dificuldade, o teste não é para Deus. Porque o que, que acontece? Um homem, ele tem que saber o que, que tem no coração do outro, ele tem que testá-lo de vez em quando. A gente faz alguns testes para ver, será que ele é meu amigo mesmo? Será que ele é sincero? Há certos testes que os homens usam entre si. Deus não precisa disso. Deus sabe tudo isso. Por que, que Deus testa a gente? Não para ele, para nós. O teste, a dificuldade faz a pessoa. A dificuldade levanta a pessoa a um nível extraordinário. O que, que nós falamos no passado de challenge, o desafio? O homem passando pelo aperto é uma outra pessoa. Isto é comprovado sem dúvida nenhuma. Eleva a pessoa. Porque cada um de nós ele tem forças ocultas e forças reveladas. Cada um de nós tem isto. Em todos os setores. Por exemplo, peso. Uma pessoa pensa que ele pode levantar com as mãos 30, 50 quilos, 100 quilos. De repente, no momento de dificuldade, de repente o filho dele cai quase embaixo do carro. Ele está vendo que levanta coisa muito mais que ele nunca teria pensado. E um momento depois ele não é capaz de fazer isso de novo. Impossível. A dificuldade trouxe para ele uma força que de repente... Não sei. O que, que aconteceu? Agora de repente ele virou herói? Não. Ele tinha isso sempre. Agora se revelou. Uma mãe... Quando o filho está sendo sequestrado, de repente aparece um amor incrível. Incrível! Ela adora a joia. Um amor especial. Este amor não estava lá antes. Este amor estava sempre no coração da mãe. Só que agora a dificuldade trouxe este amor à tona. Existe uma dica no Talmud que diz, Harbel amadeti mirabotai. Eu estudei muito com meus mestres e muito com meus amigos. O mitalmidai yoter mikulam. Mas dos meus alunos, eu estudei mais. Por quê? Porque os alunos, eles desafiam o mestre. Perguntam, provocam. E assim a pessoa vai subindo, se elevando. O que, que acontece? O desafio, a dificuldade, a pergunta, a provocação, tudo isso faz de nós uma outra pessoa. É isto que Deus quer. Deus quer que a gente ama Ele, não com um amor superficial. Com amor profundo, com todas as nossas forças ocultas que a gente tem dentro da pessoa. Não com o que é aparente somente. E isso é possível, porque a pessoa que realmente se sobrepõe sobre as dificuldades, este homem vai amar Deus com o íntimo do coração. Com estas forças ocultas, não com os 20 quilos da mão, com os 200 quilos. Não com o amor simples, mas o amor da mãe que tem passado uma dificuldade. Isto que Deus quer da gente. Quando há algo que impede a um judeu fazer uma mitzvah, uma boa ação qualquer que seja, ele luta, ele está querendo fazer. De repente ele está encontrando que ele tem forças incríveis. Nunca teria pensado nisto. De repente ele está vendo, puxa, eu nem sabia que eu sou capaz de fazer isto. Isto é a resposta ao que nos perguntamos, por que realmente Deus se oculta e Ele quer que a gente passe pelas dificuldades, Ele quer de vez em quando apertar a gente um pouquinho para nos melhorar, para nos elevar, como já dissemos que a palavra Nisayon, teste em hebraico, vem da palavra Nes, e Nes é uma bandeira, algo elevado. Agora, como que a pessoa deve realmente tratar estas dificuldades? Como se sobrepor sobre isto? Vamos falar de coisas práticas. Quando a gente analisa uma dificuldade e a gente vê que as pessoas entram em depressão muitas vezes, entram numa tristeza tremenda, interessante que a gente vê muitas vezes que a depressão não vem tanto do acontecimento que aconteceu, como na verdade da pena do tsar, da tristeza e do conhecimento, do entendimento do que aconteceu. Quanto mais a pessoa entende do problema, da dificuldade, mais ele fica deprimido, mais ele tem, na verdade, tsar. Como se diz tsar? Mais ele sofre. Como disse o rei Salomão, mais sábio dos homens, Yosif Da'at, Yosif Machpov. Quanto mais sabedoria, mais a pessoa sofre. E a gente vê isso, uma pessoa que é tolo, um bobo, que não leva a nada, que não se impressiona. Para ele, o que acontece, ele não se importa, ele não sofre. Quanto mais a pessoa leva o coração, quanto mais a pessoa, na verdade, está levando a si, mais ele sofre. Ele não sofre tanto do acontecimento, de quanto que ele presta atenção ao que aconteceu. A gente vê isso na prática. Muitas vezes tem um problema que aconteceu durante o dia. E a pessoa volta para casa, uma fera, não tem, nervoso, tudo incrível, ele está triste, ele está furioso, ele está chateado, aconteceu uma coisa terrível. Ele entra em casa, de repente um telefone internacional, um amigo está ligando. Ele fica com essa amiga meia hora no telefone. Tudo bem, como está? Tudo bem. De repente ele, o que aconteceu? Meia hora, ele não pensou nada. Ele não estava nada, era um outro homem. O problema desapareceu? O problema não desapareceu. Ele simplesmente, durante meia hora, não prestou atenção ao problema. É uma outra pessoa. O problema não desapareceu. Ele estava lá ainda. Só que ele conseguiu distrair a atenção do problema e colocar em outra coisa. Havia um grande rebbe que se chamava o Moji Rebbe. Esta história, estou lhe contando uma história real que testemunhas oculares viram. Este homem era velho e precisava passar uma cirurgia. Era um grande compositor. Ele fazia músicas lindas. Falando de duas gerações atrás, nada mais. Ele era um compositor extraordinário, uma voz linda. Ele tinha que passar uma operação, só que os médicos disseram que não pôde fazer anestesia nenhuma, era perigosa para ele. Ele disse para eles o seguinte: eu vou compor agora uma música. Eu vou me concentrar nesta música. Quando vocês estão vendo que eu estou bem concentrado, vai operando sem problema nenhum. E assim foi. Ele se concentrou, compôs uma música que até hoje existe. Uma música de 36 estrofes. Porque a operação foi bastante grande. Não é porque ele é um grande rebe, não. Isto é dado para qualquer homem. Este homem era simplesmente um grande compositor. Era capaz de se concentrar tanto e abstrair de todas as outras dificuldades que ele entrou no outro mundo e não pensou mais. E assim aconteceu. Só que a gente está vendo? Não é a intensidade do acidente, não é a intensidade do incidente, ou do problema, ou do acontecimento que nos atrapalha. É a intensidade da frustração. É a intensidade de quanto isto é penoso para nós, quanto isto atrapalha, quanto mais. A gente vê, vamos uma prova bem simples, que tem pessoas que passaram o holocausto e passaram o inferno aqui na Terra. Não precisa para ninguém explicar o que é. E reconstruíram sua vida, fizeram uma nova vida, estão bem, e vivem com o futuro, com olhos no futuro, constituíram família e não perderam a fé e avançam. E tem outros que perdem as chaves para duas horas e você não pode falar com ele. Qual é a explicação? A explicação é quanto a pessoa dedica ao problema, quanto ele está, na verdade, se preocupando, quanto que a mente dele está no assunto. Se a mente está se preocupando muito com o assunto, ele está perdido. Agora vocês vão me perguntar, e dá para lutar contra a mente? E dá para eliminar os nossos pensamentos? É possível? Afinal, isso está trabalhando. Isso me surge na cabeça a cada instante. Eu não posso parar de pensar em tal problema. Dá. Como dá? É o seguinte. No livro de filosofia do Tânia, ele diz que pensamentos ruins, ou errados, ou tristes, tem que empurrá-los com duas mãos. Isto nos explica que você pode empurrá-lo com duas mãos ou com uma mão. Tem várias maneiras de você refutá-los. É como uma pessoa que você não gostaria de receber em casa, um intruso, um cara que na verdade cola muito, ele... E... como chama?
Um chato.
Um chato. Ele vem na sua casa, ele toca a campainha, há várias maneiras de afastá-lo. Então, se você sai e você convida, vem entrar, vamos comer um chá, você fala com ele duas horas, você automaticamente convidou ele mais uma vez. Isso já não serve. Agora, tem duas maneiras de você recusá-lo. Você fala para ele, escuta, eu não gostaria que você volte, mas você conversa muito. Ele ficou 20 minutos explicando isso para ele. Já que você ficou 20 minutos, o cara entendeu que é um pouco agradável comer. É, um pouquinho, ele volta. É uma outra maneira, você ignora totalmente. Cara, toca a campainha. Ignorou totalmente, ele já começou a pensar uma segunda vez se ele volta. A mesma coisa acontece quando a gente fala, na verdade, dos nossos pensamentos. Pensamentos é a coisa mais difícil de eliminar. Por quê? Porque ações não há todo o tempo. Fala, a gente não fala todo o tempo. Pensar, o homem não para de pensar. O pensamento funciona a cada instante, nunca para. Mas... há certas, há uma técnica, pelo menos não alimenta teu subconsciente. Pelo menos não fica pensando de uma maneira ativa. Surge o pensamento, você não pode pará-lo, porque surgir é uma coisa natural. Mas quando ele vem, rechaça, ignora, pensa numa outra coisa. É impossível o homem pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Só se você pensa numa certa coisa, automaticamente não há lugar para outra coisa. Mas como é possível? Eu estou pensando só nisto. A Torá nos disse que certas qualidades, certos comportamentos são proibidos. Certos proibidos, por exemplo, o homem não pode ter inveja. É uma proibição. O homem não pode odiar o outro. Mas odiar e invejar é uma coisa natural. Estou passando, estou invejando. Eu não gosto do outro. Quando surge, é uma coisa natural. Agora, continuar a alimentar isto todo o tempo. E falam, este pensamento não é bom para mim, sabe por quê? Começar a pensar porque... isto é, na verdade, empurrá-lo com uma mão. Empurrá-lo com duas mãos significa ignorar totalmente. Ele surgiu, surgiu. Mas não fica alimentando o teu subconsciente para virar consciente. Não fica todo o tempo pensando, puxa, este cara eu invejo, esse cara eu não gosto. Não. A gente sabe que as emoções e os sentimentos nascem do intelecto. Só se a gente não alimenta nos intelectos, a palavra alimentar talvez, we shouldn't entertain, como se diz, a gente não deve animá-lo, não deve dar argumentos para ele. Nós temos que se cuidar, na verdade, quando surge o pensamento, tenta retirá-lo. E uma vez que você não pensou nisto, mas pensou numa outra coisa, depois uma outra coisa, e uma outra coisa, assim vai, às vezes, talvez um dia ele pare de surgir naturalmente também. Isto é a solução judaica. A solução judaica é, na verdade, a força da mente. O homem pode controlar a sua mente. Quando surgiu, você não é responsável. Mas se você pensa de uma maneira ativa todo o tempo nisto, você é sim responsável. Porque o homem é responsável dos seus pensamentos. Não fica pensando de maneira ativa todos os problemas que tem. Oh, é tão difícil isso. Não há sentido. A gente vê
uma prova simples do que eu estou falando. Que todos nós, muitos anos atrás, na juventude, enquanto que era, tinha obsessões, certas obsessões que não tirava, a gente não conseguia tirar a mente disso. De manhã pensava nisso, à tarde pensava isso, à noite pensava isso. Os anos foram passando e de repente não estão mais. O que aconteceu? Os problemas desapareceram? Não. Estes problemas estão ainda lá. Só que surgiram outros problemas. E estes outros problemas não deram espaço para os problemas antigos. E assim na nossa vida tem muitos problemas que de repente hoje não é mais. Passou 3 anos. Não é mais tão problema, não estou mais pensando isso. Por que você não está pensando isso? Se você vai pensar 2 minutos, vai ver que não se resolveu ainda. Ainda tem o mesmo cliente que está me atrapalhando lá, e tem o mesmo cara que está tentando invadir meu espaço. A verdade é que com o tempo passando, outros problemas surgiram, e estes se retiraram. A mente ativa da pessoa, pensando em coisas boas, que isto é o pensamento positivo que vamos voltar daqui a pouco, ajuda muito a retirar, na verdade, estes problemas que levam o homem à tristeza. Aqui surge uma pergunta só. Se é assim, a solução que estamos preconizando parece um pouco fugir do problema. O que estou dizendo? Tem que distrair. O homem passou um momento difícil na vida, teve tal problema, tal adversidade, e de repente, o que estamos dizendo? A solução judaica, não pensa nisto, pensa numa outra coisa, pensa de uma maneira boa, pensa coisas positivas. Mas, puxa, isto é fugir do problema. Será que não seria melhor pensar no problema? E você, pensando no problema, talvez você vai enxergar que havia um erro aqui e lá, você pode consertar, você pode ver como você pode melhorar, amenizar. E nós estamos aqui falando que tem que fugir do problema. Isto é a solução judaica? Quando um homem é doente, ele vai no médico, o médico fala da doença e acha qual é o médico. Acha qual é o remédio. A resposta é o seguinte. Sem dúvida, de vez em quando, tem que pensar na adversidade, na dificuldade, no aperto. Mas tem duas maneiras diferentes como. Se chama tristeza, em hebraico, atzvut. E o outro se chama amargura, merirut. Existe uma diferença básica entre a tristeza e a depressão e a amargura. E a diferença você vê somente depois, na consequência. Eu vou lhe explicar. Tem uma pessoa que ele fica pensando, puxa, este último mês eu não fiz nada de bom, não consegui fazer A, não consegui fazer B, não deu certo com isso, eu sou um nada, não consegui fazer nada. O que é que ele faz? A única coisa que ele consegue fazer, ele se coloca dentro dos cobertores dele, ele cai na depressão, ele se acha um nada, ele fica 5 dias na cama, ele não pode falar com ninguém, ele se acha um nulo total. Isto é uma reação. Tem uma outra pessoa que ele faz o mesmo cálculo, o mesmo balancete. O que eu fiz este mês? Nada. Não deu certo aqui, não deu certo aqui, não deu. Puxa, eu tenho que mudar. Tenho que fazer alguma coisa. Vamos sair, mas vamos mudar outra coisa. Ele está, de repente, pensando na solução. Como que vai mudar isso? O que ele pode fazer para melhorar? O que ele vai fazer aqui? Ele volta com uma energia total, com forças novas, como se fosse revigorado. Isto é a diferença entre depressão e amargura. A depressão, ela chupa a energia da pessoa. É uma coisa negativa, muito grave. A tristeza é inimigo número 1 do judaísmo. A amargura não. A amargura, ela gera energia. Ela revitaliza a pessoa. Eu não sei se estou entendendo bem, mas eu vou... A palavra... Amargura é um momento difícil. Parece mais triste que tristeza, eu concordo. Parece mais negativo, mas é um momento. E a tristeza é constante. Eu vou dar bem a diferença entre os dois. Não vamos se colocar tanto na exato, na semântica, no apelido, mas em hebraico um se chama Atzvut e o outro se chama Merirut. A tristeza é negativa. A tristeza chupa toda a energia da pessoa, ele fica sem nada, ele não pode sair da cama. A amargura, ele está procurando uma solução ao problema. Ele está tentando corrigir o erro. Ele, na verdade, automaticamente está olhando o que ele pode fazer. E ele, imediatamente, gera energia nova para poder atacar de novo o problema e poder se consertar. E como que deve funcionar os dois? Porque a gente vê uma diferença muito grande entre os dois. A amargura é um momento só. De vez em quando. De vez em quando é bom realmente o homem pensar um pouco no passado, nos momentos difíceis, nas derrotas eventualmente, nos apertos. Mas só de vez em quando e só certos momentos, como nós veremos. A tristeza é uma coisa constante, ele não consegue sair do sol, ele cai na depressão, é mais depressivo ainda, ele não fala com ninguém. A tristeza é morte, não tem vitalidade. A amargura tem vitalidade. A tristeza não está procurando a sair, e a amargura, ele olha imediatamente o que ele pode fazer. A amargura é um meio, a tristeza é um fim. E os nossos sábios nos dizem que a amargura é permitida de vez em quando, mas tem que ser regulada. De vez em quando, como um antibiótico. O antibiótico a gente sabe que é uma coisa destrutiva, mas tem que destruir certas células erradas também. Por isto, com o antibiótico não pode ser dado muito tempo e não a cada instante. Tem momentos para isto. Cada 8 horas, durante uma semana, não mais, não menos, e assim diante. Porque há um efeito destrutivo. Tem que destruir isto e não mais. A amargura, muito tempo, ela destrói. O homem pensando toda a vida dele nas derrotas, nos problemas dele, vai fazer um ato autodestrutivo. É gravíssimo. Só de vez em quando para dar uma força e partir para uma nova. Mesmo as nossas maiores mitzvot, elas têm tempo determinado, se a gente pensa bem. Comer matzah é uma mitzvah enorme, não é? Agora, se alguém come matzah na noite de Kol Nidrei, não deu. Não somente que não fez uma mitzvah, mas ele fez uma coisa que não está certa. Agora, jejuar é uma coisa maravilhosa. Mas se alguém resolve jejuar na noite do Seder, ele está errando. Porque na noite do Seder tem que comer matzah, maror, haroset e assim diante. A mesma coisa. A amargura, que este pensamento, que este balancete que se faz de vez em quando, tem um tempo determinado. E não mais e não menos. Aliás, é interessante que a gente vê em hebraico, não há coincidência. A palavra tristeza, atzvut, é quase igual à palavra preguiça, atzlut. É uma diferença de uma letra só. Preguiça e depressão e tristeza em hebraico é igual. Por quê? Porque um leva ao outro. Demais tristeza leva a preguiça. E demais preguiça leva a tristeza. É por isso que é tão difícil sair da depressão. Porque a depressão significa não fazer nada. E o homem, na verdade, é muito mais fácil ficar sem fazer nada que fazer algo. Por isso a pessoa tem dificuldade a se sair disto. Os nossos sábios dizem que o momento certo para fazer uma pequena introspecção, para poder permitir alguns instantes de merirut, de amargura, para gerar energia nova, para consertar o passado, mas não para ficar pensando todo o tempo o que estava errado, é ou no fim do dia, antes de dormir, quando o homem fala o Shema Israel, ou no fim da semana, na quinta-feira à noite, ou no fim do mês, antes do Rosh Chodesh. Existem judeus que têm este costume, hoje poucos, infelizmente, mas tem judeus que cada véspera do Rosh Chodesh, eles fazem o que se chama um Yom Kippur Katan. Uma pequena introspecção, como que a coisa deve ser. Ou, no fim do ano, antes do Rosh Hashanah, quando chega o mês de Elul, Selechot, Shofar, nesse momento. E vocês estão percebendo uma coisa interessante, sempre no fim. Ou no fim do dia, ou no fim da semana, ou no fim do mês. Por quê? Porque durante o dia não tem tempo para isto. Durante o dia o homem tem que ser ativo, tem que ser produtivo. No fim do dia, ou no fim do mês, quando o homem vai recomeçar uma nova fase, antes de dormir, antes de começar um novo ano, pode-se fazer uma avaliação como foi o passado, por que foi isto, por que eu fiquei triste, por que eu não tive sucesso aqui. O judeu deve ter pensamento positivo, não pode ficar sempre na negativa. Só quando já há um momento para isto, é no fim do dia. O resto do tempo o homem tem que ser produtivo e não destrutivo. Aliás, isto está me lembrando uma história. Muitos anos atrás havia uma sugestão que partiu de rabinos ashkenazim ou de movimentos ashkenazitas nos Estados Unidos, na noite do Seder, deixar uma cadeira vazia para lembrar o Holocausto. E foram perguntar a opinião do Rebbe de Lubavitch a respeito. E o Rebbe disse que ele é contra. Por dois motivos. Um, pensar uma festa alegre. Você não pode ficar triste. Primeira coisa, momentos de tristeza, não no meio da festa. Dois, se você quer fazer uma coisa boa, não deixa a cadeira vazia. Deixa a cadeira cheia, vai na rua, arruma um judeu que não sabe que hoje à noite é o Seider e traz ele na mesa. Isso é uma coisa produtiva. Deixar a cadeira vazia? Traz um judeu de fora que não sabe que hoje é o Seider. Ensina para ele que é o Seider como aqueles que eles morreram lá no Holocausto sabiam que era o Seider. Aqui você fez algo produtivo. O homem tem que pensar em produção. O homem tem que pensar em fazer algo bom para cá. Não deixar omitir o vazio. Não é isso a nossa meta. A gente poderia terminar e finalizar rapidamente. Há, na verdade, motivos por que as pessoas caem na depressão e não conseguem sair disto. Porque, afinal, a depressão é uma coisa tão destrutiva. Por que o homem cai nisto? E por que ele não consegue sair disto? Há umas explicações do judaísmo, principalmente explicações profundas e gostosas a respeito, que isso está ligado ao ego da pessoa. Depende de quanto ego ele tem, ele vai poder se sair disto, e por que ele está sendo mais atingido disto. Mas nós vamos deixar isto para uma outra palestra que já atinge mais a psicologia, o lado de psicologia que nós temos no Talmud e na Torá. O que eu gostaria de terminar é a respeito da alegria. Alegria não é somente uma coisa que impede a amargura, impede a tristeza e substitui as coisas erradas, não. Alegria em si é uma coisa muito positiva. Servir Deus com alegria é uma coisa especial. E, aliás, servir Deus com alegria não é uma coisa nova, não é uma invenção, como muita gente pensa, do movimento hassídico, as danças, as rezas, o entusiasmo. Já o rei David disse, nos Salmos, Ivdu et Hashem besimcha, serve Deus com alegria. O Talmud diz que a profecia, antigamente, não podia pairar em cima do profeta se ele estava triste. Não podia haver profecia. Ele podia estar perfeitamente preparado, mas se ele estava triste, a divindade não pairava. No templo não havia demonstrações de divindade, milagres, como normalmente havia, se o povo estava triste. A tristeza impede a presença divina. A alegria é algo especial, é um caminho para si, não é somente retirar a tristeza. Se um homem sente que a verdadeira identidade dele não é o ego, não é ele, mas a divindade que tem nele, a alma que tem nele, a energia divina que está dando vida a ele a cada instante. Neste momento, quando ele se alegra com Deus, ele sente uma união perfeita. Neste momento, na verdade, ele ressente algo especial. A alegria, ela, na verdade, eleva a pessoa a níveis incríveis, dá forças incríveis para o homem. Está escrito no Talmud, Simcha Poret Geder. A alegria quebra barreiras. E realmente a gente vê isto, uma pessoa alegre, que está em bom humor, que está sempre jovial, que está jubilante. Este homem consegue fazer muitas mais, muitas coisas. Para ele não tem tempo, para ele sempre tem sorriso, para ele não há problema. Ele recebe todos com gosto, com rosto agradável. A alegria é o caminho que, na verdade, permite ao homem a passar todas as dificuldades. E a gente vê que Deus pede alegria, certos momentos de alegria, as festas, o Shabbat, Simchat Torah, esses homens dançando com a Torá, esses homens que estão pulando, vocês pensam que eles não têm problema? Eles têm filhos, eles têm problema de sustento, cada um tem seu. Não existe um judeu que não tem o pekel dele, que não tem, na verdade, o pacote dele. Todos têm o seu pacote. Mas há momentos que o homem tem que se sobrepor sobre isso. Tem momentos que o homem tem que transcender esses problemas. E para transcender esses problemas só com Deus. Quando um homem se eleva e acredita em Deus, acredita que tem uma coisa acima de todos os problemas, ele pode se sair disto, sem problema nenhum. Ele consegue sair da amargura.
O homem que concentra tudo consigo e não há uma força mais elevada, ele não consegue sair dele mesmo, ele não consegue. Tudo é ele. O homem que acredita que tem uma força acima de tudo isso, ele se une com isto, ele chega ao momento da alegria que ele esquece seus problemas. Todos têm problemas. Mas há certos momentos que você tem que se sobrepor sobre isso. Você tem que sair da realidade um pouquinho. Você tem que transcender e realmente esquecer. Quando os judeus se sentem juntos e dão um lechaim ao outro, uma alegria do amigo, uma alegria de um casamento, neste momento a pessoa se pede dele, esquece teus sonhos, se eleva acima disso. Como é que você se eleva acima disso? Quando você sabe que tem uma força suprema que está acima de tudo isso. Eu vou terminar contando somente uma história. E me parece que esta história já vai ilustrar tudo o que estamos falando. Havia uma pequena cidade na Rússia, se chama Berdichov. Isto é uma cidade na Ucrânia, que, aliás, alguns meses atrás foi reaberta a sinagoga após muitos e muitos anos. E lá havia um grande tzadik que vivia, que chamava Rabbi Levi Yitzhak. O que aconteceu? Um judeu foi preso. Ele estava preso porque ele não tinha pago os impostos. Você sabe que 200 anos atrás, ainda na Europa, havia esses lugares onde era um sistema feudal, havia o príncipe em cada lugar, e ele mandava. E como a família não tinha pago os impostos, já há muitos meses, o dono lá das terras prendeu este judeu com a família dele. E a maior mitzvah que nós temos nos judeus é resgatar um preso. Isto é a maior mitzvah. Para isto pode se vender até o rolo de Torá que tem aqui. E o Rabbi Levi Yitzhak incumbiu um judeu da comunidade: você é responsável, a suma era 300 rubel, para juntar este dinheiro e tentar resgatar essa família. E o judeu foi. Ele fez aqui, foi lá. Com total, ele tinha feito 30 rubles. E já era a véspera de Kippur. Ele sabia que quanto mais semanas vão passando, a vida deste judeu lá está um pouco em perigo, porque lá se dava somente pão seco e água. Ele estava tentando o mais rápido possível solucionar o problema. De repente ele entrou num bar, ele viu que tem muitos judeus sentados, apesar que era a véspera de Kippur, e bebendo, comendo, jogando cartas. Ele chegou para eles e falou: olha, em vez de gastar seu dinheiro aqui, eu tenho uma mitzvah importante. Por favor, contribui, tem um preso. Ele estava, hoje à noite de Yom Kippur, eles não estavam muito afim, não era tanto do time deles. Ele insistindo, até que um deles falou: sabe o quê? Aqui tem uma garrafa de vodka pura. Você bebendo um copo inteiro, esses copos bem grandes, nós se juntamos aqui a esta mesa sem rubel. Um copo inteiro desta coisa, Yom Kippur, ele pensou: como é possível? Eu vou entrar no Yom Kippur de jejum agora com vodka na barriga. Pois ele pensou: o que estou pensando? Meu Yom Kippur, eu tenho que pensar na saúde desta família que eu tenho que salvar. Ele falou: vamos. Ele bebeu o copo de uma vez e tirou 100 rubles. Ele imediatamente passou para a segunda mesa. Passou para a segunda mesa. Ele falou: vocês viram, esta mesa pagou. Vocês também pagam, por favor, participa. Você bebe o seu copo e a gente participa. Ele sentiu, olha, ele pediu, ele implorou: por favor, não me faça isto. Mais um copo, ele sentiu que ele já... este Yom Kippur não vai ter Yom Kippur. Pois ele pensou: poxa, eu não vou estar tão elevado nesse Yom Kippur, não vou sentir a festa, não vou ter os sentimentos certos, mas tem essa família. Ele não hesitou. Ele bebeu mais um copo. Passou para a terceira mesa, ele implorou: por favor, vá. Mas era uma gente um pouco alegre, eles gostavam do entertainment, eles falavam: escuta, mais um copo. Ele sentiu: mais um copo, I'm out. Ele sabia: eu sou totalmente... Mas ele resolveu, tem que salvar esta família. Ele já estava com 200 rubles e falou: poxa, talvez eles ainda podem vir aqui na sinagoga Yom Kippur. Ele não hesitou, bebeu o terceiro copo ganhou dinheiro, pediu para eles, por favor, leva esse dinheiro lá, tem que resgatar essa família. É um deles. Depois ele pediu para um deles, por favor, o único, ele já estava totalmente embriagado, sem força nenhuma, já meu somnolento, ele falou, um favor, me leva assim na sinagoga. Pelo menos que eu dormo na sinagoga, Yom Kippur não vou ter, mas pelo menos me dormo na sinagoga. E assim ele foi, endormeceu na sinagoga. Endormeceu na sinagoga. E de repente, já começou o Kol Nidre, e todo mundo está lá, e você sabe que o Kol Nidre, o costume em toda a sinagoga, se retira o Sefer Torah. As pessoas estão lá, com o Sefer Torah, com o Hazan, todo mundo, a sinagoga cheia. De repente, ele abre os olhos e ele acorda. Ele acorda, meio embriagado, ele está vendo os judeus com o Sefer Torah. Ele falou, puxa, deve ser Simchat Torah, ele falou. Ele deu um pulo e começou a dançar e a cantar. Esse suve Simchu, ele estava lá no meu... E todo mundo olhando para ele, o meu louco, o Shamash chegou lá, já queria tirá-lo. Quando o rabino fez um sinal, pode deixar ele, pode deixar. E o cara dançando, pulando em cima da coisa, pensando que é Simchat Torah. No final da história é o seguinte, os judeus estranharam e foram para o rabino da cidade e falaram, escuta, como você deixa uma coisa dessa na tua sinagoga, no meio do Kol Nidre, o momento mais sério, um cara vem e pula em cima de tudo assim, pensa que... O rabino disse, eu sei que este judeu passou para resgatar esta família. E no judaísmo nós temos vários estágios, disse o rabino. Há Rosh Hashanah, que é uma festa, um preparo. Você Yom Kippur, que é o dia mais sagrado para nós, mais tristeza, não, mas eu diria até amargura. É o momento que o judeu faz uma introspecção para o ano inteiro, realmente serenidade e tudo isso. Depois vem Sukkot, depois Simchat Torah. E cada vez o judeu vai subindo mais. Por que Simchat Torah não está no fim? Por que não termina com Yom Kippur? Porque o serviço da alegria é mais elevado que o serviço da amargura. O serviço da alegria é o ponto culminante de todas as festas do mês. Nós temos tantas festas neste mês, todos vocês sabem isto. Termina com Simchat Torah. Este judeu, ele foi direto para lá. Ele passou direto para Simchat Torah. Ele não precisava passar pelos outros estágios. E com isto a gente vê que a maior coisa que tem judaísmo é a alegria. Isto realmente é o método certo para servir Deus. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado das colocações do Rabino David e sugerimos que ouça as fitas da mesma série, C02, Como Reagir na Crise, e C03, Feitiçaria, Espiritismo, etc., endereço errado.